creio, boa tarde a todas e a todos. Eu creio que já temos quórum. Temos cinco, não. Sete. Quem é que está a tomar café? É a purificação. Agora já temos quórum e como a sessão plenária começa com um tema que diz respeito seguramente a muitos dos que aqui estão presentes, portanto terão seguramente que intervir, em primeiro lugar agradeço-vos a passagem de parte da reunião de ontem para hoje, mas enfim com a presença tão grande, digamos assim, ou tão forte por parte das ordens profissionais, admiti que a reunião se pudesse prolongar. E por isso marquei para hoje, deixei para hoje grande parte do que estava marcado inicialmente para a reunião de ontem. Muito bem. Depois também temos que nos apressar um bocadinho, porque a senhora deputada Clara Marques Mendes faz hoje anos, e portanto não convém prendê-la muito. Não, exatamente, portanto, conjugando o debate e o facto da senhora deputada Clara Marques Mendes fazer anos, vamos tentar que isto não demore muito, porque... Ai, sim? Ah, é? Muito bem. É, pá, então temos mesmo um bom motivo para andar depressa. Então, sendo assim, imbuídos neste espírito de parabenização aos aniversariantes, vamos fazer a apreciação e votação das atas 256 e 257. A 258 ainda não está. Mas reunimos a 24 de Abril, se não é uma falha.
Foi uma sexta-feira?
Foi uma sexta-feira, a Comissão não reuniu. Muito bem. Então vamos apreciar e votar as atas 256 e 257. Estão apreciadas, vamos passar a votar. Votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, que ficou de uma reunião anterior, que tem que ver com a fixação da redação final do diploma que aí está assinalado. Creio que não se encontrou melhor solução, nem nenhuma solução para aquela que estava inicialmente prevista. E, portanto, o que vamos votar é tal como estava, aceitando todas as outras sugestões que foram feitas pela DAPLEN. Aqui não houve uma sugestão, houve uma chamada de atenção que se devia ponderar, não aparece nenhuma sugestão de nenhum grupo parlamentar e, portanto, enfim, Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Salve, estamos na fase da redação final dos diplomas e, portanto, há aqui um conjunto de alterações que não fazem parte daquilo que é o conceito de redação final e, portanto, não podem passar, Sr. Presidente, salvo estarmos a distorcer aquilo que é o processo de discussão na especialidade. A primeira alteração do regime jurídico aparece-me pacífica, não há problema, mas, por exemplo, o número 3 do artigo 2º, onde se diz... A presente lei aplica-se ainda às sociedades, ora, lamento imenso, mas esta é uma alteração de conceitos e, portanto, não é uma alteração de redação final. É uma alteração que devia ter sido acautelada em sede de discussão da especialidade, não o foi, não é este o espaço para promover esta alteração. O acrescento não é uma redação final, é objetivamente uma alteração de conceitos que merece ser discutida em sede de especialidade. O mesmo se diga à alteração do sócio não profissional, aqui é meramente português, sim, é o hífen que é eliminado, aqui não há problema. Depois não temos nenhuma alteração, todas as restantes parecem-me razoáveis, são apenas de português, de concordância. Há é uma alteração no artigo 28, 29, 30, 31 e 34, em que se altera para o não sócio, salvo erro, exatamente, a redação passa a ser não sócio, e eu salvo erro, eu não sei qual é a redação que estava de antes, mas salvo erro era sócio, e passa a não sócio, e portanto, se sim é, não pode ser alterada esta... É que não consta na informação da DAPLEN, mas depois no texto que é enviado em anexo, que tem a ver com a parte final do, em várias disposições de projeto de lei, é referido. É feita uma remissão para a legislação. Mas depois aqui, na redação, por exemplo, no artigo 28º, se repararem, está a negrito, no número 2, depende, em qualquer caso, a deliberação dos sócios, os seguintes atos: consentimento para a transmissão de capital profissional a não sócios. E, portanto, aqui há uma alteração para não sócios, presumo. Mas está sinalizada a negrito. E, portanto, eu presumi que havia aqui uma alteração. Não sócio? Ah, ninguém escreve não sócio com hífen.
Ver é se no original estava assim ou não, porque o original está assim.
O que eu acho é que isto deve ser uma chamada, acho, mas vou verificar de seguida, uma chamada de atenção para qualquer coisa quem trabalhou o documento. E quando foi enviado...
Então, se assim for, portanto, é confirmar essa questão, mas a alteração do... A presente lei aplica-se ainda às sociedades, portanto, essa não poderá ser. As restantes, sim, são, parecem de português, com exceção destas últimas que temos que confirmar como é que está a redação inicial.
Diego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com o devido respeito pelo Sr. Deputado Jorge Machado e pela interpretação que deu, eu permito-me discordar. Com efeito, não se pode ler o número 3 desinserido do todo do artigo. E, de facto, o que estava na redação original não é em nada diferente do que está aqui, só por uma questão de português, porque no número 1 diz âmbito de aplicação da presente lei. Número 1, presente lei aplica-se às sociedades profissionais, entidades equiparadas e tal, território nacional, estabelecidas em território nacional. E depois o que diz no número 3, o que dizia na redação original era a presente lei aplica-se às sociedades de revisores oficiais de contas e demais sociedades profissionais regidas pelo direito da União Europeia. O que se veio acrescentar aqui foi a presente lei aplica-se ainda às sociedades. É uma questão de português, portanto, para além daquelas referidas no número 1, aplica-se a estas, não se está a mudar a substância de nada, não se está a ampliar os sujeitos passivos desta obrigação, são exatamente os mesmos. O ainda aqui tem o sentido de também. É uma questão meramente de português, não há alteração de substância nenhuma.
Como sabem, tem que ser aprovado sem votos contra, portanto...
Em caso de dúvida, nós podíamos manter a redação sem esta alteração. Mesmo assim, percebendo o que aqui foi dito, acho que neste caso concreto ainda tem diversas leituras e, nesse sentido, deixávamos cair o ainda e fazíamos a alteração às restantes sugestões da DAPLEN. Portanto, não damos o consentimento relativamente a esta matéria.
Rico.
Sr. Presidente, se é para garantir a aprovação de deixar cair... Não poremos objeções. Diria, no entanto, com toda a sinceridade, que, de um ponto de vista do português e da correção do português, faz sentido a sugestão da DAPLEN, não altera em nada a substância, está o ainda como poderia estar o também, porque vem na sequência do número 1. Mas, no entanto, se para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português isto lhes suscita dúvidas, deixaremos cair, mas com a convicção que a redação ficará mais pobre e, de um ponto de vista até jurídico, também menos correta.
Eu não sou mestre desse ofício, portanto, Sr. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra. Mas faz anos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela simpatia. E cumprimento todos e dizer que, de facto, concordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Artur Rego. Isto é uma questão técnica legislativa e acho que todos íamos a ganhar se ficasse com este ainda, porque ficava bem mais objetivo, mais claro, e eu acho que é isso que se pretende quando se legisla. Se analisarmos de facto o que disse o deputado Artur Rego, o artigo é apenas uma correção, é mesmo uma questão de técnica legislativa, portanto acho que seria de pensar e ponderar, porque o que importa é que a lei saia daqui o mais clara possível e que, para que não tenhamos depois que fazer algumas correções de técnica legislativa que poderíamos fazer neste momento, que é o momento indicado para o efeito. Muito obrigada.
Como sabem, se houver oposição, não podemos ultrapassar. E, portanto, se o PCP decidir manter a redação original e não acrescentar o ainda, assim ficará.
Percebo o que aqui foi dito. Agora, esta questão do aprimorar a leitura jurídica não é para efeitos de redação final. A redação final tem o objetivo de corrigir aspectos de concordância, português, e não para fazer aperfeiçoamentos daquilo que é a leitura jurídica dos artigos. Lamento imenso, mas não é essa leitura atenta dos artigos é feita na discussão da especialidade. E, portanto, não, Sr. Presidente, cai esta alteração.
Bem, é a posição do PCP, fica registado. Quanto aos sócios, já estivemos a verificar, a marca tem a ver com o facto de ter IFEN, não é?
É, está posteladinha com IFEN.
E, portanto, é apenas e só isso. Quanto à sugestão que a DAPLEN faz, já decidimos que fica também como está, e, portanto, vamos aprovar as sugestões, vamos aprovar a redação final, com exceção do ainda. E assim ficará. Okay? Muito bem. Tem que se fazer a votação formal?
Sim.
Vamos fazer então a votação formal nestes termos. O ainda não é incluído. De resto, fica como está. Portanto, é votos contra, não há abstenções e, portanto, está aprovada por unanimidade e tem que ser assim que acontece. Ponto 3. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Alinear o projeto de lei 860/12 do Partido Comunista Português, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores, procedendo à 6ª alteração à Lei 7 de 2009, 12 de Fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e à revogação da Lei 68 de 2013, 19 de Agosto, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Esta iniciativa ficará a cargo do Grupo Parlamentar do PSD. A segunda, projeto de lei 878/12, também do Partido Comunista Português, altera o regime jurídico de acesso às pensões de invalidez e velhice pelos trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio S.A., contemplando o direito a indemnizações por morte ou doença. Neste caso, o deputado autor do parecer deve ser indicado pelo representante do PCP?
Sim.
Mesmo sendo uma iniciativa do próprio...
Não deve ser.
Para que se alterar.
Só se quiserem trocar. Faz sentido? Ah, não faz não, porque é da uma PCP e a outra.
Terem que se ver. Relativamente à primeira, o Grupo Parlamentar do PSD depois indica, se tiverem condições de indicar já.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Quanto à segunda, terá que se ver na rotatividade a quem cabe. Bom, depois corrigiremos. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia, 2014. Temos que remeter à CAI até o dia 2. Sou deputado relator, sou deputado António Cardoso, a quem eu dou o trabalho. A quem eu dou a palavra.
Obrigado,
antes
Sr.
disso, os parabéns ao Sr. João Roseta.
Sim, já foram anunciados, portanto, agora é só confirmar os parabéns ao Sr. João. Parabéns a duplicar pelo trabalho que fez na elaboração deste relatório e também pelo aniversário que hoje festeja. Portanto, o parecer do presente relatório sobre Portugal na União Europeia vem numa nota completa, portanto, a Assembleia da República, o acompanhamento e apreciação da pronúncia no âmbito do processo de construção da União Europeia, dando cumprimento ao disposto do número 4 do artigo 5º da citada Lei 43/2006 de 25 de agosto, alterado pela Lei 21/2012 de 7 de maio, o Governo em 31 de março remeteu para a Assembleia da República relatório intitulado Portugal na União Europeia 2014, que baixou à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos de apreciação e emissão do competente parecer. Em 6 de abril de 2013, a CAI solicitou à Comissão de Segurança Social e Trabalho a elaboração de um parecer sobre o relatório em causa, designadamente sobre o título 3º, Semestre Europeu, o capítulo 10º do título 4º, Políticas Internas na União Europeia, e o título 7º, Aplicação do Direito na União Europeia, sem prejuízo da apreciação de outras matérias que possam ser consideradas pertinentes. Os contributos recebidos possam ser incorporados no parecer a elaborar, debater e aprovar pela Comissão de Assuntos Europeus. Assim, e atentas às específicas competências da Comissão de Segurança Social e Trabalho, é emitido nos termos legais e regimentais aplicáveis o presente parecer, que recai exclusivamente sobre o teor do capítulo 10º, emprego e assuntos sociais, políticas internas na União Europeia e do relatório do Governo intitulado Portugal na União Europeia 2014. Em síntese, o presente parecer aborda em especial as temáticas relativas ao emprego e crescimento económico e assuntos sociais, conferindo especial enfoque às iniciativas realizadas pela União naqueles domínios em 2014, constituindo o contributo da Comissão de Segurança Social e Trabalho para o parecer global a elaborar e a aprovar pela CAE. Considerando a continuação da crise económica e financeira e o seu impacto no desemprego, em particular no desemprego jovem, constituiu o plano de fundo da atuação das instituições da União Europeia 2014, sendo um dos pilares centrais o plano de Juncker. O programa da nova equipa da Comissão Europeia, liderada pelo Presidente Juncker, pretende dar um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento na Europa, através da criação de um Fundo Europeu para investimentos estratégicos, pretende mobilizar 315 mil milhões de euros para novos investimentos entre 2015 e 2017. Os temas do emprego estiveram presentes em diversas cimeiras europeias e foram o tema central das iniciativas levadas a cabo pelo Conselho de Emprego e Política Social, EPSCO. No domínio das políticas de emprego e assuntos sociais foram desenvolvidas diversas atividades que se destacam o emprego jovem, apesar dos estímulos e sinais de cooperação, os níveis de emprego da Europa permanecem muito elevados em 2014, particularmente os empregos jovem. E, neste contexto difícil, condicionou os trabalhos que ao longo do ano as duas presidências focaram-se em promover na criação de um emprego sustentável e no combate ao desemprego, em particular o jovem. Em outubro, a presidência italiana realizou a terceira cimeira da União Europeia sobre o emprego jovem, outubro de 2014, naturalmente, na qual abordaram a necessidade de acelerar a execução de vários instrumentos em prol do emprego jovem, nomeadamente na iniciativa Emprego Jovem. Condições de trabalho. Este ano foi marcado pela conclusão, com sucesso, dos trílogos com o Parlamento Europeu, em dois dossiers importantes para esta área. A proposta de diretiva relativa às medidas que facilitam o exercício de direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação dos mesmos. A proposta de diretiva respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa aos destacamentos de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. No que respeita à comunicação da Comissão relativa a um quadro estratégico da União Europeia para a saúde e segurança no trabalho, a presidência italiana promoveu um debate político no Conselho Informal de julho, dedicando exclusivo ao envelhecimento ativo. Portugal tem defendido a importância desta questão, reconhecendo que as estratégias nacionais nesta matéria deverão prestar particular atenção aos trabalhadores sénios. Neste particular, informou que as autoridades nacionais iniciaram diálogos com os parceiros sociais para a definição da futura estratégia nacional da saúde e segurança no trabalho. Na rede europeia de serviços de empregos, o Conselho, em dezembro, adotou uma orientação geral sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativa a uma rede europeia de serviços de empregos ao acesso de trabalhadores a serviços de mobilidade e ao desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho. O Serviço Público de Emprego foi alcançado durante a presidência grega um acordo quanto à proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego. Convenções de trabalho da OIT. Neste âmbito, importa relevar o acordo político que foi alcançado sob a presidência grega, sob a proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia, 103ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, sobre emendas do Código de Convenção do Trabalho Marítimo. Diretiva da Maternidade. Em relação à proposta diretiva que altera a Diretiva 92/85/CE, do Conselho relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, grávidas e ou lactantes no trabalho, a presidência italiana retomou os contactos com a nova relatora do Parlamento Europeu e promoveu um debate a nível político para avaliar a possibilidade de desbloquear o impasse e reabrir as negociações. Políticas sociais de igualdade, fundo de auxílio europeu às pessoas mais carenciadas. Foi datado em 11 de março o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao FAEC, teve como principal objetivo o apoio a estratégias de combate aos problemas sociais mais urgentes, nomeadamente através de ações de apoio alimentar e de medidas de acompanhamento promotoras da autonomia, responsabilização, qualificação das pessoas mais carenciadas, visando a redução das dificuldades e contribuindo para a promoção da inclusão. Em Portugal, o programa operacional que materializa o regulamento da FAEC foi aprovado pela Comissão em dezembro. Igualdade de tratamento. A presidência italiana apresentou ao Conselho da PSCO de dezembro o seu relatório de progresso relativa à proposta diretiva do Conselho, que aplica o princípio de igualdade de tratamento de pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. Portugal tem-se manifestado genericamente favorável à proposta, defendendo a importância de se promover a igualdade de tratamento enquanto princípio fundamental da União Europeia. O Ordenamento Jurídico Nacional prevê a igualdade de tratamento nas áreas previstas para o âmbito de aplicação da diretiva. Igualdade de género, ao contrário do que a presidência italiana pretendia, não foi possível lograr no Conselho da PCO de dezembro uma orientação geral sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres nos cargos de administrador não executivo das empresas cotadas em Bolsa e outras medidas anexas. Por tal, propõe-se o quantitativo de 40% nos cargos não executivos até 2020, em 2018 no caso de empresas públicas, e 33% para os Estados-membros que optarem por aplicar a meta aos administradores executivos e não executivos. Portugal é favorável à proposta, considerando que os trabalhos realizados durante esta presidência foram ao encontro das preocupações levantadas pelos Estados-membros. O texto apoia a promoção ativa de políticas e instrumentos que, não obstante os progressos em diversos Estados-membros e os esforços da Comissão, continua a afirmar a igualdade de género como prioridade da União Europeia. Como tal, o documento aponta para a necessidade de alargar a cooperação aos atores da sociedade civil, incluindo as ONGs, investigadores, universidades, parceiros sociais e agentes privados. Conclusões. 1. O presente parecer respeita ao relatório do Governo de Portugal da União Europeia 2014 e é emitido ao abrigo disposto à linha F do artigo 163º da Constituição da República Portuguesa e da Lei 43ª de 2006, 25 de agosto. O presente parecer incide sobre o título 4º do capítulo 10º do Emprego e Assuntos Sociais. 3. Neste capítulo, o Governo elenca as principais atividades da União Europeia e identifica a posição do Governo português, a parte das iniciativas nacionais envolvidas de acordo com o seu entendimento das políticas europeias. 4. A União Europeia dedicou uma atenção reforçada no ano 2014 aos problemas existentes no mercado de trabalho, em particular ao elevado desemprego, com destaque para o desemprego juvenil. 5. A União Europeia, com a aprovação do Plano Juncker, recentra as prioridades europeias e define um novo impulso para o emprego e o crescimento e o investimento, através de um conjunto de investimentos estratégicos financiados pelo FEIE, como forma de lançar a economia e o mercado laboral dos Estados-membros. Disse.
Obrigado. Há intervenções, pedidos de esclarecimento? Não? Estamos em condições então de votar? Sr. Deputado Jorge Machado, tem
palavra. Não obstante o relatório ser factual, há aqui um conjunto de considerações relativamente às intenções da União Europeia e considerações políticas relativamente ao programa, ao dito Plano Junckers, que merecem nossa leitura diferente, por assim dizer, para ser de uma forma mais simpática a nossa contestação e, portanto, a nossa abstenção cinge-se com este facto e não com o facto do relatório. O relatório é efetivamente factual, mas tem esta leitura política que nós não podemos deixar de considerar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica então registado. Vamos então votar. Votos contra? Não há. Abstenção do PCP pelos motivos expostos. Os restantes grupos parlamentares votam favoravelmente. E, portanto, com os votos a favor do PSD, do PS e do CDS e a abstenção do PCP, está o relatório aprovado. Passamos ao ponto 5, deliberação sobre as iniciativas europeias selecionadas para escrutínio pela 10ª Comissão, constantes do PTC para 2015, um novo começo. Eu e a doutora Susana fizemos uma primeira seleção, uma seleção prévia, que vos podemos enviar, ou vos podemos referir, já foi enviado, peço desculpa, já vos foi enviado, e portanto, aquilo que podemos fazer é o seguinte, se quiserem debruçar-se sobre este aspecto e verificar outras iniciativas e depois, enfim, fazer chegar sugestões, nós enquadraremos. Se acharem que é porque é possível fazermos já a aprovação, fazemo-lo. Portanto, as duas metodologias são possíveis. E, portanto, foram selecionadas quatro, enfim, que é aquilo que a CAI nos pedia. Se entenderem que podemos considerar estas como aquelas a escrutinar, fechamos o tópico. Se pretenderem mais algum tempo para fazerem uma análise e contraporem alguma sugestão, faremos isso para a próxima semana. Próxima semana? Muito bem. De qualquer modo, já têm a lista daquelas que fizemos a solução. Ponto 6. A posição e votação do relatório final sobre a petição 261/12, segunda, da iniciativa de Vítor Miguel Pereira da Silva. Não está agendada? Está? Pelo reconhecimento da profissão de criminólogo em Portugal. Eu pedia-se à senhora deputada Teresa Costa Santos que fosse tão rápida quanto possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe-me então a mim elaborar e apresentar o relatório final da petição número 261 pelo reconhecimento da profissão de criminólogo em Portugal. Tem como peticionário, portanto, a da iniciativa de Vítor Miguel Pereira da Silva, é que se juntam mais outros peticionários, no total de 4.125 assinaturas. A nível de nota prévia, a presente petição coletiva deu entrada na Assembleia da República no passado dia 24 de abril de 2013, tendo sido remetida por despacho da Senhora Presidente da Assembleia da República à Comissão de Segurança Social e Trabalho, que admitiu a 15 de maio de 2013, tendo nessa data sido nomeado relator o Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa, do PSD, que posteriormente renunciou ao mandato, tendo sido então nomeada a relatora, a deputada Teresa Costa Santos, a 25 de julho de 2013. Como objeto da petição, portanto, os peticionários solicitam a intervenção da Assembleia da República pelo reconhecimento da profissão de criminólogo em Portugal, no sentido de promover os trâmites necessários e indispensáveis à satisfação das seguintes pretensões. A urgência em expor e elucidar a importância da integração da profissão de criminólogo na classificação portuguesa de profissões e que os criminólogos passem também a integrar a base de dados das profissões regulamentadas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, passe igualmente a integrar a classificação das atividades económicas portuguesas por ramo de atividade e do Instituto Nacional de Estatística e a integrar a tabela de atividades do artigo 151 do Código do Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares. Entendem que em futuros concursos públicos para áreas em que o criminólogo possa desempenhar funções, a sua licenciatura surja explicitamente nas habilitações solicitadas para o exercício das funções. A sua argumentação baseia-se na informação de instituições do ensino que leciona a área do saber, da formação e dos conhecimentos adquiridos e dos públicos a que se destinam, mas tudo isto, portanto, está devidamente explicado a nível da nota de admissibilidade em que eu não irei agora estar aqui a citar, que poderá ser consultada. Quanto ao exame da petição, satisfaz o previsto na Lei 4390, portanto o objeto da mesma está bem especificado, em que o seu texto é inteligível e que estão presentes os requisitos formais constantes do artigo 9 daquele diploma. Não se tendo verificado qualquer causa de indeferimento liminar, de acordo com o artigo 12 do citado regime jurídico referente ao exercício do direito à petição, pelo que a petição foi admitida. Quanto à petição em apreciação, foram dirigidos por parte do Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho um conjunto de pedidos de informação diversa ao Sr. Secretário de Estado, ao Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, ao Conselho de Reitores das Universidades, à Comissão de Regulação de Acesso às Profissões e, dado adiantada a hora, se me permitem, os senhores deputados poderão consultar a nível do link as respectivas respostas. Como já foi dito, a presente petição foi subscrita por 4.125 cidadãos. Por conter mais de 1.000 assinaturas, a petição foi publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República, e sendo obrigatória, neste sentido, a audição dos peticionários, de acordo com o disposto número 1 do artigo 21 do citado diploma, procedeu-se então à respectiva audição. E audição esta que também se anexa no presente relatório final. Em título de conclusão, portanto, face ao exposto e atendendo ao facto de a pretensão do peticionário ter sido satisfeita, a Comissão de Segurança Social e Trabalho é de parecer que deve o presente relatório ser enviado à Senhora Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito à Petição. Por ser subscrita por mais de 4.000 cidadãos, a petição deve ser apreciada em plenário, conforme o disposto na alineado número 1 do artigo 24, subparacitado diploma legal. Concluídas as diligências superreferidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito à Petição e arquivada a presente petição. É tudo. Muito obrigada.
Não sei se sobre este tema há intervenções. Agradecendo à Senhora Deputada, vamos então proceder à votação do parecer, do relatório, perdão. Votos contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Mercedes Borges, pedi a pé da palavra nos outros assuntos e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e colegas. Só para dar aqui o pedido de colaboração a todos os colegas que vão integrar o grupo de trabalho das ordens, porque estamos muito em cima do acontecimento e, não, como hoje foi marcada esta reunião, não tive possibilidade de marcar a reunião do grupo de trabalho para definirmos a metodologia e, como ficou bem claro ontem na audição ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais, É um trabalho muito longo, extenso e que requer que comecemos de imediato. Eu vim a propor se é possível concordarem que se, no próximo dia 5 de maio, às 11 horas, se faça a reunião do grupo de trabalho, mas para terminarmos o trabalho das IPSS. E ao meio-dia, para dar mais tempo a quem vem de longe, ao meio-dia, podermos fazer a reunião de coordenação para definirmos a metodologia. Depois, no dia 6, quarta-feira, o Sr. Presidente já me disse que deixava a quarta-feira sem reunião da comissão, portanto, durante... faremos na quinta, não é? Ou noutra hora. Propunha que se pudessem fazer, se estiverem de acordo, 3 audições, para começarmos. 3 audições a 3 ordens. Dia 6, uma às 10, outra às 11 e outra às 12. Tenho mais ou menos o tempo, podemos depois falar no dia 5, mas o tempo segui a grelha que é normal pelos outros, as outras audiências, foi uma grelha normal. E a propor, como já ouvimos o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, já estão levantados muitos problemas, muitas questões, seguíamos a metodologia das audições em plenário e, para já, a sequência das dos debates em plenário, só agora, para podermos pedir aos serviços, à doutora Susana, para poderem marcar. Só depois pode-se alterar a metodologia na reunião que vamos ter na terça. Mas só para se poder avançar com a marcação, porque se mete o feriado e tudo isso, seguíamos essa metodologia dos que estão no Conselho Nacional das Ordens, que são os despachantes, os revisores oficiais de contas e os veterinários. Dir-me-ão, então, porquê é que salta aos técnicos oficiais de contas? Porque ainda não tivemos um primeiro contacto. Aqui já tivemos um primeiro contacto. E estes não tivemos um primeiro contacto. Todos nós temos que sair. Eu queria saber se concordam com estas 3 audições.
A questão é, sobretudo, se validam a possibilidade de se poder já convocar 3 ordens para a audição na sexta-feira. É sobretudo isso, pois a metodologia pode ser afinada.
Pois.
É que se não convocarmos hoje, perdemos o trabalho na próxima semana. O Sr. Deputado Costa está a dizer que há coincidência com a Comissão de Economia a essa hora.